económica sustente o tecido empresarial de uma forma que não pode vir do mercado. E é essa, precisamente, a opção do Governo. Ao contrário do que sucedeu na última crise, o Estado não irá agravar uma situação económica débil, demitindo-se de apoiar a economia ou bastando-se com reduzir impostos. Pelo contrário, o Estado dispõe-se a aumentar a despesa, a transferir recursos para a economia e a estimular a economia, a atividade económica, assumindo a vocação contracíclica deste orçamento. A segunda nota prende-se com os instrumentos à nossa disposição para combate à crise. Os senhores deputados discutiram a proposta de orçamento e encontraram neles faltas e insuficiências, que faltaria sobretudo apoio à economia. É normal. O Orçamento de Estado para 2021 não esgota os instrumentos à disposição do país para combate à crise. Os senhores deputados esqueceram desde logo a possibilidade das empresas recuperarem integralmente os prejuízos fiscais incorridos em 2020 e 2021 nos 12 anos seguidos, medida já aprovada no Orçamento Suplementar para 2020. Trata-se de uma medida que, por si só, corresponde à mais significativa redução do esforço fiscal das empresas nas últimas décadas, que terá impacto não em 2021, mas ao longo dos próximos anos, quando as empresas regressarem à atividade. Mas, por outro lado, para além dos recursos nacionais de que o orçamento é expressão, Portugal conta com um conjunto inédito de recursos da União Europeia para o combate à crise. Entre esses recursos está o programa Next Generation EU, que inclui o Instrumento de Recuperação e Resiliência Europeu. Para Portugal, este programa transfere cerca de 15 mil milhões de euros em subvenções já a partir do próximo ano. E ainda o envelope nacional do programa InvestEU, a ser canalizado para as empresas através do Banco Português de Fomento. Todas estas são verbas que, ao serem disponibilizadas aos Estados-membros sem contrapartida nacional e sob a forma de subvenções, permitem apoiar a retoma sem disparidades entre países nas condições de financiamento no mercado. Junte-se a este instrumento o programa SURE, que financia as respostas dos Estados-membros à crise sanitária e social, designadamente aos programas para manutenção do emprego. No PRR, constam recursos para ajudar as empresas a recuperar o seu papel como criadoras de emprego e de investimento após a normalização da economia. Estamos preparados para mobilizar todos os recursos se a situação económica assim o exigir para apoio ao emprego e às empresas. Perante a retração da procura, cumpre também ao Estado dinamizar a economia através do investimento público e, entre outros, iremos financiar investimentos que, servindo de objetivos de longo prazo da nossa comunidade, contribuem no imediato para a dinamização das nossas empresas e a criação de emprego, como sucede com o investimento em lares e creches, com a melhoria da eficiência energética nos edifícios privados, com a eliminação de barreiras arquitetónicas nos edifícios públicos ou com o reforço do parque habitacional público, que contará com o maior envelope financeiro da história da nossa democracia. Este é um orçamento contracíclico, em que a despesa primária aumenta pelo menos 4% relativamente ao ano transato, adicionando-se a isso os apoios sociais extraordinários. Mas, como vimos, a despesa pública financiada pelo orçamento está longe de esgotar, antes pelo contrário, os recursos que serão colocados ao dispor da economia para estimular o crescimento económico. E por forma a que esses recursos sejam utilizados o mais cedo possível, ao serviço dos cidadãos e das empresas, a proposta de lei de orçamento de Estado prevê que possa ser antecipada a despesa por conta desses fundos logo a partir do início do ano. A minha terceira nota serve para referir o modo como o Governo propõe que os recursos públicos sejam mobilizados nos próximos tempos. A proposta de orçamento de Estado assume uma clara opção de resposta à crise e essa opção é determinada pelos valores que perfilhamos. Esses valores são, antes de tudo, os da solidariedade e da proteção coletiva da dignidade de todos os cidadãos, independentemente das suas circunstâncias pessoais ou das circunstâncias da economia. Uma sociedade decente mobiliza-se sempre, e em particular em tempos de crise, para proteger os mais frágeis e apoiar aqueles que ficam subitamente privados do seu trabalho. Por isso, a proposta de orçamento reforça o subsídio de desemprego e propõe a criação de uma prestação social extraordinária que assegura que aqueles que se veem privados de outras fontes de rendimento não ficam abaixo do limiar de pobreza. Houve quem neste debate, a este propósito, falasse de subsídios para quem não quer trabalhar. Que horrível expressão! Estamos a falar de trabalhadores independentes que deixaram de encontrar no mercado a possibilidade de angariarem o sustento próprio e das suas famílias. Estamos a falar de jovens trabalhadores que caíram no desemprego antes de reunirem o tempo necessário para receber o respectivo subsídio. Estamos a falar de trabalhadores de serviço doméstico que perderam rendimentos nesta altura. Falar em subsídios para quem não quer trabalhar, a este propósito, é uma forma de negar os valores mais básicos de uma comunidade civilizada. Mas a avançar-se com a proposta desta prestação, não se está apenas a reafirmar valores essenciais de solidariedade com os nossos concidadãos. Estas medidas são também boa política económica. Aprovar uma prestação social extraordinária, que evite que muitos dos nossos concidadãos caiam na pobreza, tal como reduzir retenções na fonte, tal como aumentar o salário mínimo, todas estas medidas permitem aumentar o rendimento disponível das famílias e evitar uma quebranda maior do consumo interno, indispensável para sustentar as nossas micro, pequenas e médias empresas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nos próximos meses, o país e o mundo continuarão focados no combate à pandemia. Não tenhamos dúvidas. A situação sanitária vai continuar a exigir-nos a adoção de medidas restritivas que terão impactos negativos sobre a economia e a sociedade. Por isso, mais do que nunca, o Estado precisará de ter ferramentas para mitigar esse impacto e para proteger as famílias, os trabalhadores e as empresas. O orçamento é uma dessas ferramentas e o país não pode correr o risco de enfrentar esta crise sem essa ferramenta. Votar contra este orçamento não garante mais recursos, melhores respostas à crise, mais flexibilidade ou mais investimento. Apenas condena o país a navegar os próximos e incertos tempos sem apoios para famílias, trabalhadores e empresas. Isso também não assegura clarificação política, mas apenas mais incerteza, mais angústia, mais sofrimento. Há talvez quem pense que pode retirar vantagens políticas da degradação das condições sociais e económicas. E há também quem, em momento de dificuldade, não desista e assuma a responsabilidade de trabalhar para resolver os problemas com que nos confrontamos. Não criámos esta crise, mas cabe-nos a nós todos, combatê-la. No nosso sistema democrático, compete ao Governo elaborar uma proposta de orçamento e ao Parlamento discuti-la e aprová-la. Perante esta pandemia, surpreendente e avassaladora, e perante o seu impacto económico e social, o Governo apresenta à Assembleia da República uma proposta de orçamento que, conjugada com todos os demais recursos, assume uma resposta à crise que é, assumidamente, oposta da de há 10 anos atrás. Tenho a profunda convicção que a resposta à última crise, a famosa ideia da austeridade expansionista, agravou a situação económica do país, destruiu milhares de empresas e prolongou inutilmente o sofrimento de muitas famílias. Agora, as opções políticas refletidas nesta proposta de orçamento são simples e claras. Reforçar as verbas necessárias à saúde pública e ao tratamento dos doentes, assegurar a manutenção do emprego através de apoios às empresas, permitindo a estas preservar a sua capacidade produtiva e os recursos humanos críticos, lançar apoios à liquidez e à solvência das empresas, evitando encerramentos generalizados, e apoiar o rendimento daqueles que se viram privados do seu trabalho ou da atividade profissional independente. Estas medidas devem manter-se tanto tempo quanto se mostrem necessárias e ser alargadas na medida das necessidades até à normalização da economia e à estabilização da situação sanitária. É simples e claro. Cabe agora aos senhores deputados a próxima palavra para decidir se pretendem apreciar esta proposta e prosseguir a discussão sobre ela, oferecendo assim ao país a oportunidade de atravessar esta crise com um referencial de segurança. O Governo mantém toda a disponibilidade para continuar essa discussão em benefício de Portugal. E tenho toda a confiança que, ultrapassada esta pandemia que não criámos, demonstrando e continuando a demonstrar a determinação e o sentido de comunidade de que até agora temos dado provas, os portugueses venham uma vez mais a superar esta crise e a retomar o caminho sustentado de construção de uma sociedade mais justa, em que a nossa prosperidade coletiva assenta na aposta nas qualificações, no conhecimento e na inovação, e que oferece a todos a oportunidade de, aqui, neste nosso país, realizarem as suas aspirações pessoais e profissionais. E esse, estou certo, é um propósito em que todos nos podemos reconhecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Silvia Vieira. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital. Estamos em condições de passar ao último ponto da nossa agenda, que são as votações. Garantida que está desde há muito tempo, desde há muitas horas, a existência de um quórum para essas votações, vamos, pois, iniciar, como diz na nossa agenda, pela votação na generalidade da proposta de lei 60/14, Lei das Grandes Opções para 2001-2023. Eu pergunto quem vota contra. Podem sentar-se. Muito obrigado. Quem se abstém? Muito bem, muito obrigado. Quem vota a favor? Foi, portanto, aprovada esta proposta de lei do Governo, na generalidade, com os votos a favor do PS, votos contra do PSD, Bloco de Esquerda, CDS, Chega e Iniciativa Liberal, e abstenção do PCP, do PAN, dos Verdes e das senhoras duas deputadas não inscritas. Vamos agora, e baixa, pois, à 5ª Comissão. Proposta de Lei 61/14 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2021. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Podem sentar-se. Quem vota a favor? Muito obrigado. A proposta de lei foi aprovada. Com os votos a favor do PS, os votos contra do PSD, do Bloco de Esquerda, do CDS, do Chega e da Iniciativa Liberal, e a abstenção do PCP, do PAN, dos Verdes e das senhoras duas deputadas não inscritas. Baixa à 5ª Comissão. Vamos agora para um voto apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento da escritora e jornalista Helena Marques. Peço à senhora secretária da mesa, Maria do Luz Rosinha, para ler este voto.
Faleceu na passada semana a jornalista Helena Marques. Nascida em Carcavelos, filha de pais madeirenses, Helena Marques dedicou-se ao jornalismo, profissão que exerceu durante 36 anos, começando a sua carreira no Diário de Notícias da Madeira e terminando o seu percurso profissional no Diário de Notícias, no qual exerceu funções como diretora adjunta. O seu percurso rico e diversificado pelo jornalismo valeu-lhe, em 1986, o Prémio Jornalista do Ano da revista Mulheres e o Prémio Gazeta de Mérito, em 2013. Paralelamente, enquanto escritora, ficou conhecida por diversas obras de ficção, a primeira das quais, O Último Cais, de 1992, que lhe valeu o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio Revista Ler, Círculo dos Leitores, o Prémio Máxima de Revelação, o Prémio Procópio da Literatura e o Prémio Bordal da Literatura da Casa da Imprensa. Seguiram-se nos anos seguintes outros títulos, nomeadamente A Deusa Sentada, Terceiras Pessoas, Os Íbis Vermelhos da Guiana, Ilhas Contadas e O Bazar Alemão, que fizeram de Helena Marques uma das escritoras portuguesas consagradas e acarinhadas pelo público. Em 2001, a escritora e jornalista foi agraciada pelo Presidente da República com o grau de Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. Assim, a Assembleia da República presta a sua homenagem a Helena Marques pelo seu percurso profissional e intervenção cultural, transmitindo aos seus familiares e amigos as suas mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos guardar um minuto de silêncio.